Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos neste instante a abrirem as suas Bíblias, hoje no livro do profeta Jeremias. Meu sentimento é muito semelhante ao de Judas, o irmão do Senhor, o autor da carta que nós temos no Novo Testamento. Se você ler a carta de Judas, você o verá dizendo que a intenção dele era escrever uma carta a respeito da nossa comum salvação. Mas ele se sentiu compungido a escrever aos seus destinatários, exortando-os a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu digo isso porque o meu desejo, meus irmãos, sincero, é concluir a exposição da carta aos Hebreus. Mas eu preciso hoje, e em algumas, não sei precisar ainda quantas, mas em algumas semanas, expor alguns textos que eu penso que sejam essenciais a todos nós. Eu quero começar hoje por Jeremias. Peço que vocês abram as suas Bíblias, no capítulo 17, verso 9 e verso 10, uma das passagens mais conhecidas, não só do livro do profeta Jeremias, mas de toda a Escritura Sagrada. Jeremias, capítulo 17, verso 9 e verso 10. Todos encontraram? Geralmente eu entendo que ninguém encontrou, né? Todos encontraram? Então vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Curve a sua fronte novamente. Vamos orar. Ore por você. Peça ao Senhor que fale com você, que use a palavra dele para falar ao seu coração, para feri-lo, mas também para sará-lo por meio da sua palavra pregada. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai amado, toda a nossa semana convergiu para este momento, quando nos reunimos e nos colocamos diante do Senhor. O Senhor que nos conhece desde antes da fundação do mundo. O Senhor que nos amou desde antes da fundação do mundo e nos uniu ao Teu Filho. Foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. Foi o Senhor quem reservou esta... Foi o Senhor quem reservou este momento. Foi o Senhor quem nos convocou para este ajuntamento. E é o Senhor quem nos endereça agora a Tua Palavra. Pai amado, nós acabamos de ler sobre o nosso coração. E por isso nós pedimos que o Senhor venha a domá-lo, que o Senhor o tome nas tuas santas mãos, pois nós ouviremos agora a tua palavra, e nós seremos, ó Deus, confrontados, nós seremos, ó Deus, exortados. O Senhor revelará a chaga do nosso coração. Nós lemos no início deste culto que só o Senhor conhece o coração de todos os filhos dos homens. Por isso, ó Deus, nos ajude nesta noite. Nos mostre o que há no nosso coração. Mas apenas para corrermos para os pés de Jesus Cristo. Apenas, ó Deus, para corrermos para aquele que pode nos sarar. É o que nós te pedimos. E fazemos isso no nome dele. Amém. Irmãos, eu tenho certeza que todos vocês, sem exceção, Todos vocês sabem o que é ter um inimigo. Todos vocês sabem o que é ter alguém que se opõe a você. Mas eu gostaria de iniciar falando de um conceito relacionado, mas mais profundo. Eu quero iniciar falando não de qualquer inimigo que você tenha, mas eu quero falar sobre o teu nêmesis. Na cultura popular, meus irmãos, o termo nêmesis, ele descreve o pior inimigo de uma pessoa. Nêmesis é o inimigo mais poderoso, é o inimigo mais cruel, é o inimigo que é extremamente difícil de ser derrotado. Nêmesis é um inimigo que é o exato oposto da pessoa, mas que também, de algum modo, se parece muito com a pessoa. É muito semelhante à pessoa. Se você olhar para a cultura popular, você vai encontrar alguns exemplos desse tipo de inimizade. Você pode pensar, por exemplo, no Superman e no seu nêmesis Lex Luthor, o maior inimigo, o maior rival. Você pode pensar no Batman e no Coringa, no detetive Sherlock Holmes e no professor James Moriarty. Se você é um fã de Matrix, você imediatamente traz à sua mente as figuras do agente Smith e do Neo. No futebol nós temos Brasil e Argentina, Coca-Cola e Pepsi, Burger King e McDonald's. Um é o maior inimigo, é o rival mais forte, é o rival mais poderoso do outro. Eu menciono tudo isso, irmãos, apenas para fazer uma pergunta muito simples a cada um de vocês. Quem é o seu nêmesis? Quem é o seu maior rival? Quem é o seu pior inimigo? Quem é o inimigo mais poderoso e mais cruel que você possui? Irmãos, ao longo da minha vida, eu já apontei para algumas pessoas, e eu já as considerei como as minhas maiores inimigas. Pessoas até que já me fizeram muito mal, pessoas que ativamente buscaram me prejudicar, fizeram isso de maneira sistemática e sucessiva, pessoas que várias vezes intentaram o mal e até conseguiram o que desejavam em algumas ocasiões. Eu olhava para essas pessoas e eu as julgava como as mais terríveis, as mais cruéis, as mais vorazes inimigas da minha vida. E eu sei que eu não sou o único. Eu sei que eu não estou sozinho nisso. Porque é perfeitamente possível que você também já tenha feito isso. Irmãos, infelizmente, na nossa vida, nós nos depararemos a muitos inimigos. E nós temos a tendência de olhar para alguém e pensar: essa pessoa é o meu maior inimigo, essa pessoa é o meu nêmesis. Nós olhamos para o outro e nós o identificamos como o nosso maior inimigo. Mas eu quero desafiar você nessa noite. Eu quero provocar cada um de vocês nessa ocasião. Eu começo dizendo que se você olha para outra pessoa e se você enxerga essa outra pessoa dessa forma, você está completamente equivocado. Pode até ser surpresa para você, mas o seu maior inimigo, o seu maior rival, o seu nêmesis, a pessoa mais cruel, a pessoa que mais respira ameaças e maldade contra você, é você mesmo. É você mesmo. E é isso que nós aprendemos aqui nessa passagem do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, meus irmãos, ele vai fazer no seu livro algumas das declarações mais fortes de toda a Sagrada Escritura. Jeremias é um profeta muito franco e muito humano na maneira como ele lida com o pecado do seu povo, na maneira como ele lida com o pecado de Judá.
E no seu tratamento do pecado do povo da aliança, Jeremias vai fazer algumas declarações que retratam o que o pecado é capaz de fazer. Não na vida de pessoas descrentes. Não na vida de alguém que é um ímpio, mas na vida do servo de Deus. Em Jeremias nós vemos, irmãos, declarações que falam do que o pecado é capaz de fazer na vida do povo da aliança. Quinta-feira, nós lemos uma passagem, eu quero lê-la com os irmãos novamente, uma passagem de Jeremias, para que os irmãos percebam a força e a gravidade das declarações que Jeremias faz a respeito do pecado. Abra no capítulo 15. E leia comigo o verso 6. Jeremias, capítulo 15, versículo 6. Vejam o que Deus diz a respeito do seu povo. Leia comigo, Jeremias 15, verso 6, todos juntos. Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Veja esse final do verso 6. Estou cansado de ter compaixão. Você consegue imaginar isto? Você consegue imaginar Deus cansado de ter compaixão do seu povo? Irmãos, isso se trata de algo simplesmente inimaginável. Mas você vê que o próprio Deus, ele faz essa declaração por causa da insistência, por causa da obstinação do seu povo em rejeitá-lo e seguir falsos deuses. O nosso capítulo desta noite, meus irmãos, o capítulo 17, ele é um capítulo muito interessante. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 17, porque nesse capítulo, de acordo com alguns estudiosos do Antigo Testamento, você vai encontrar alguns ditos misturados. Misturados porque, aparentemente, esses ditos que você tem aqui, eles não têm nenhuma relação entre si. Um comentarista chegou a dizer que este capítulo ele pode ser resumido como um arquivo de variedades de Jeremias. Se você ler o capítulo 17 desde o início, você vai ver que Jeremias começa falando a respeito do caráter indelével, do caráter firme do pecado de Judá, que está gravado no seu coração com um ponteiro de ferro, com um diamante. Então ele começa falando do pecado firme e indelével de Judá. Depois ele vai falar sobre o julgamento que virá por causa do pecado. Mas logo depois, Jeremias fala a respeito do homem que confia no Senhor. E ele vai dizer que esse homem que confia no Senhor, lembrando o Salmo 1, esse homem, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas que também frutifica. Ele vai falar no verso 11 sobre ricos que ajuntam riquezas de modo injusto. No verso 12 ele fala sobre o santuário, ele fala sobre o templo. No verso 18 veja que ele vai falar daqueles que o perseguiam. Ele vai pedir que esses perseguidores sejam envergonhados, mas ele não seja envergonhado. Então você lê todos esses assuntos abordados aqui no capítulo 17 e você pode ser levado ou pode ser tentado a compreender que não há nenhuma relação entre esses assuntos. Mas há. Existem algumas maneiras, irmãos, pelas quais nós podemos entender a relação entre todos os ditos do profeta aqui no capítulo 17. Por exemplo, se você ler este capítulo com atenção, você vai encontrar aqui dois caminhos que uma pessoa pode seguir no curso da sua vida. Esse capítulo, em tudo que ele aborda, ele vai falar sobre o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. Os dois versículos que nós lemos aqui no início, o verso 9 e o verso 10, eles vão se relacionar com esses dois caminhos. Eles estão diretamente relacionados com o caminho dos ímpios e com o caminho dos justos. Porque, meus irmãos, aqueles que seguem o caminho dos perversos são justamente aqueles que dão ouvidos ao engano do seu coração. E por darem ouvidos ao engano do seu coração, eles vivem em idolatria e vivem sujeitos a receber o severo juízo de Deus. Enquanto que o homem que confia no Senhor, ele é plantado junto à corrente de águas e ele, por isso, ele não confia em si mesmo, mas ele se entrega ao Senhor. Porque ele sabe que o Senhor é quem o conhece. Ele sabe que o Senhor é quem o conhece perfeitamente e o Senhor é quem julga as motivações mais profundas do seu coração. E o coração é justamente, irmãos, a segunda maneira de nós compreendermos a relação entre todos os ditos de Jeremias aqui no capítulo 17. Se você olhar com atenção para esse capítulo, você vai ver que a palavra coração, ela vai aparecer 4 vezes. Veja o verso 1. Leia comigo o verso 1 de Jeremias 17. Diz assim, todos juntos: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Leia comigo o verso 5. O verso 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. As outras duas ocorrências do termo coração aqui estão justamente no verso 9 e no verso 17, quando o profeta diz, acompanhe agora: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, meus irmãos, o coração vai ligar todos os assuntos que são tratados aqui no capítulo 17. Nesse capítulo, veja, Jeremias vai apontar para a impiedade profundamente arraigada e incorrigível do coração humano, que levará à condenação e ao juízo divino. Aqui nós vemos que, embora os lugares mais profundos e íntimos do coração estejam ocultos do exame público, eles não estão ocultos do Senhor. Os lugares mais profundos, os recessos mais profundos do coração, eles não estão escondidos do Senhor Deus. E o Senhor Deus, ele abençoa aqueles que confiam inteiramente nele. Mas ele amaldiçoa aqueles que confiam no seu próprio coração. O coração liga tudo. E veja, Jeremias, ele não está preocupado aqui em apontar apenas para o povo de Judá. Se você ler com atenção do verso 12 até o verso 17, Jeremias vai examinar a sua própria situação. Ele examina o seu próprio coração. Ele se coloca debaixo do escrutínio do verdadeiro e exaltado Deus. Ele não confia em si mesmo. Ele não confia no seu coração. Quando ele faz essa declaração no verso 9, ele pensa primeiro nele mesmo. E ele se entrega inteiramente ao juízo de Deus. Então, meus irmãos, dada a importância do coração aqui nesse verso, nesse capítulo, nós vamos agora concentrar a nossa atenção no que Jeremias diz no verso 9 e na resposta que o Senhor dá a Jeremias aqui no verso 10. E é dessa forma que você deve entender a relação entre esses dois versículos. O verso 9 é uma afirmação de Jeremias. Muito provavelmente, o que você tem aí no verso 9 era um dito que era conhecido nesse período. Então, Jeremias repete esse dito no verso 9 e no verso 10, o Senhor responde. Olhemos então para o verso 9. Leia comigo. Diz assim, todos juntos: enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?
Jeremias começa dizendo, veja, enganoso é o coração. A pergunta que a gente precisa fazer é, o que é o coração? Do que Jeremias está falando? Como é que nós devemos entender o coração humano de acordo com a Sagrada Escritura? Essa pergunta, irmãos, ela é importante porque na nossa cultura nós ouvimos falar muito sobre o coração. Nós falamos muito no coração. Nós damos o nosso coração a outras pessoas. Mas na Bíblia, e de modo específico aqui no Antigo Testamento, a palavra coração, ela vai significar algo bem diferente daquilo a que estamos acostumados na nossa cultura ocidental. Na Bíblia, coração, frequentemente, irmãos, é uma figura de linguagem para aquela região da nossa vida que é inacessível. Coração, na Bíblia, descreve aquela região do nosso ser onde ocorrem os nossos pensamentos, onde surgem os nossos desejos e onde são tomadas as nossas decisões. Biblicamente, irmãos, o termo coração vai possuir um significado muito maior e muito mais amplo do que o que nós imaginamos. De acordo com as Sagradas Escrituras, o coração é o centro não apenas da atividade espiritual, mas o coração é o centro de todas as atividades da vida humana. Coração é o teu homem interior. Coração é a essência da tua personalidade. É o lugar e o centro de toda a vida. Coração é aquele centro mais profundo e que é da máxima importância. É aquilo que é básico, que é central, que é essencial e de essência profunda. Na Bíblia, coração vai significar, por exemplo, aquela nossa parte mais profunda, mais interior, na qual Deus tem interesse primordial. Coração é aquela porção ou essência do homem que Deus, o Senhor, Deus considera, Deus busca, Deus sonda, Deus prova. Coração também é aquela faculdade central do homem por meio da qual o homem imagina, o homem intenta, ele projeta, ele pensa e ele entende. Coração também é aquele centro, aquela essência e substância interna que precisa ser reconciliada com Deus por causa do pecado. Coração é o âmago e o lugar das emoções. Coração é o centro da reação emocional, dos nossos sentimentos e da nossa sensibilidade. Tudo isto é o que o coração, de acordo com as Escrituras, é. Coração é o que nós pensamos, é o que nós sentimos, é o que nós realizamos. O que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos, tudo isso vem do coração. Abra em Provérbios, no capítulo 4 e no verso 23, e veja como Provérbios resume tudo o que o coração humano é. Essa também é uma passagem bem conhecida. Provérbios, tá? Meu coração me enganou agora. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Vamos ler todos juntos. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem o quê? As fontes da vida. A ideia é que é do coração que jorra toda a expressão de quem você é. Essa metáfora, ela não vai dizer apenas que a vida tem a sua fonte no coração, mas ela vai ensinar que a direção que a sua vida toma é determinada pelo seu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer que o coração é quem controla todos os membros do teu corpo. O coração é quem controla a tua fala. O coração é quem controla o teu pensamento. O coração é quem controla os teus sentimentos. É o coração que determina o rumo que você segue. Meus irmãos, tão importante é o coração no mundo do período bíblico, que além das funções psicológicas e espirituais, os antigos também atribuíam funções corporais ao coração. Tão importante é o coração que os autores bíblicos, quando eles explicam determinadas reações físicas, determinadas reações corporais, eles atribuem essas reações ao coração. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 25, verso 37, você vai ler que o corpo de Nabal ficou como pedra. O corpo de Nabal ficou completamente paralisado quando ele ouviu dizer que Davi viria contra ele para matá-lo. E a razão pela qual o corpo de Nabal ficou sem conseguir se mover como uma pedra, paralisado, o texto diz que é porque o seu coração se amorteceu. O seu coração ficou como se tivesse morrido. Sabe quando determinadas situações levam você a dizer: morri? Foi isso que aconteceu com Nabal. Provérbios também vai ensinar no capítulo 15, no verso 13, que é o coração quem controla as nossas expressões faciais. O coração alegre aformoseia o rosto. No capítulo 15, no verso 28, Provérbios vai nos dizer que o nosso coração controla a nossa língua. De maneira que se o nosso coração for perverso, da nossa boca só transbordarão coisas más. É daí que vem a ideia de a boca fala do que o coração está cheio. Percebam a amplitude do que é o coração na Bíblia. Para resumir de modo bem simples, coração é quem você é. É quem você é no seu íntimo, no recôndito mais profundo do teu ser. E esse coração, irmãos, de acordo com Jeremias, veja o verso 9, ele é enganoso. Percebam essa palavra. O coração é enganoso. Perceba que se trata de uma declaração geral, não é uma parcela de corações. Não são apenas alguns corações que são enganosos, é o coração, de modo geral, é o coração de cada ser humano e o coração de todas as pessoas. O coração é enganoso. Essa palavra, enganoso, irmãos, ela é muito interessante. Vocês já ouviram falar de Jacó? Já. No Antigo Testamento, no hebraico, a palavra Jacó é Yaakov. Enganoso é Yaakov. E aí você vai lembrar do significado do nome de Jacó. Trapaceiro, enganador, traiçoeiro. O próprio Esaú, quando pensa no nome do seu irmão, atribui esse significado. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 27, no verso 36. Abra lá. Gênesis, capítulo 27, verso 36. Gênesis 27, versículo 36. Leia comigo, veja como Esaú fala a respeito do nome de seu irmão, todos juntos. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Jacó, o enganador. Mais à frente, Jacó também vai enganar o seu tio Labão. Quando ele é colocado para cuidar dos rebanhos de Labão, Jacó vai usar um artifício para ficar com as ovelhas e com os cordeiros fortes, enquanto Labão fica com os mais fracos, com os mirrados. Ele engana também o seu tio. Abra sua Bíblia também em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. Uma passagem muito conhecida. Gênesis 3, verso 15. Vamos ler todos juntos. Diz assim: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vejam essa palavra traduzida no final do verso 15 como calcanhar. É praticamente a mesma palavra que em Jeremias 17, verso 9, é traduzida como enganoso. É basicamente a mesma palavra. E aí você pensa, mas o que tem a ver calcanhar com enganoso? Qual é a relação entre a mordida no calcanhar que a serpente dará no descendente da mulher e o termo enganoso da nossa passagem aplicado ao nosso coração? Essa mordida dada pela serpente é uma mordida que você não espera. É uma mordida traiçoeira. É essa a ideia. Essa palavra, ela vai descrever a maneira enganosa, a maneira sorrateira, a maneira cheia de artifícios, traiçoeira, como a serpente agirá na tentativa de destruir o descendente da mulher. É praticamente a mesma palavra de Jeremias 17, verso 9. Jeremias nos diz que nosso coração é essa serpente que morde de modo sorrateiro e traiçoeiro. Irmãos, eu creio que tudo isso nos ajuda a entender bem qual é a ideia do profeta Jeremias quando ele nos diz que enganoso é o coração. Ele está nos dizendo que o coração humano é traiçoeiro, é cheio de engano, é cheio de artifícios para fazer o mal, é repleto de maquinações para fazer o mal. O pregador inglês John Owen, ele fez algumas declarações muito sérias a respeito do caráter enganoso do coração do homem. John Owen disse que há um grande engano no modo como o mundo lida com as pessoas. Há grande engano nos conselhos que o mundo dá. Há muito engano nos planos que o mundo faz. Há grande engano em suas palavras e ações. O mundo, diz John Owen, está cheio de engano e de fraude. Mas ele diz logo em seguida que tudo isso nada é comparado ao engano que há no coração do homem a respeito de si mesmo. Há muita mentira no mundo. Há muita falsidade no mundo. Mas John Owen diz que no nosso coração há mais. De acordo com ele, meus irmãos, esse caráter enganoso do nosso coração significa também que o nosso coração ele é abundante de contradições. Ele vai dizer, por exemplo, que a nossa mente, estudando, descobre algo que é bom, mas a nossa vontade não quer aquilo que é bom. Nós até entendemos o que é bom, mas a nossa vontade não escolhe o que é bom. A nossa vontade quer o que é mal. Ele vai dizer que a nossa vontade até escolhe, muitas vezes, seguir o bom caminho, mas os nossos sentimentos já não têm prazer nisso. Nós cumprimos deveres que são bons, que são necessários, mas sem alegria, sem qualquer prazer, e tudo isso mostra a abundância de contradições que existe no nosso coração. E ele então vai perguntar: quem pode lidar com um coração enganoso, especialmente considerando que o coração emprega todos os seus enganos a serviço do pecado, e o coração usa todos eles para contribuir, para proteger o pecado? Toda a desordem que está no coração, todas as suas falsas promessas e aparências de regularidade promovem o interesse e as vantagens do pecado. O nosso coração, irmãos, ele é inconstante no que faz. E ele também é falso nas coisas que promete. Um pastor chamado Philip Ryken, ele disse que o coração humano, ele não é digno de confiança. ele é desonesto, ele é incurável, ele é inescrutável, nós não podemos confiar nele. Um outro autor chamado Chris Lundgaard, ele vai usar uma ilustração muito interessante para nos ajudar a entender o que é o nosso coração. Ele faz uso, meus irmãos, da ilustração de uma casa mal assombrada. Talvez você já tenha assistido algum filme de terror em que haja uma casa mal assombrada. Lundgaard vai dizer que, preste atenção, a casa mal assombrada nos assusta, porque ela esconde alguma coisa desconhecida e mortal. Ela tem incontáveis guarda-roupas, armários, paredes falsas, alçapões, sótãos, porões, cantos e sombras onde o monstro fica de tocaia lambendo os beiços. Você já deve ter visto isso em filmes. E aí ele vai dizer: você tem uma casa mal assombrada dentro de você, o seu coração. Eu tenho uma casa mal assombrada dentro de mim, é o meu coração. E, meus irmãos, um detalhe importantíssimo ao qual nós devemos estar atentos é que Jeremias está fazendo uma declaração, sim, a respeito do coração humano de modo geral, mas Jeremias, ele também está pensando no seu próprio coração. Ele não está preocupado, em primeiro lugar, com o engano que há no coração das outras pessoas, mas ele está preocupado com o seu próprio coração. Jeremias sabia que se ele confiasse em si mesmo, ele seria amaldiçoado. E que se ele confiasse no Senhor, ele seria abençoado. E praticamente, de forma unânime, meus irmãos, os comentaristas vão dizer que o capítulo 17, o verso 9, é o veredito de Jeremias, não primeiramente sobre os seus contemporâneos, mas é o veredito de Jeremias sobre si mesmo. Que aqui, Jeremias é como Paulo em Romanos capítulo 7. Aqui, Jeremias encontra um conflito no seu próprio coração. Ele encontra um conflito em si mesmo que ele não conseguia sondar. E o que que isso significa para nós? Eu quero chamar a atenção de cada pessoa presente aqui para um princípio extremamente importante. Esta é uma declaração a respeito do teu coração. Eu devo olhar para isso aqui e o pensamento que eu devo ter é: esta é uma declaração a respeito, não do coração do presbítero Diego em primeiro lugar, mas do meu coração. O meu sentimento, lendo isto, deve ser semelhante ao do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 1 e no verso 15, que olhava para si e via a si como principal dos pecadores. Então olhe para essa declaração e entenda: é sobre mim, é sobre o meu coração. Você deve refletir sobre isso da seguinte maneira: eu devo pensar, esta verdade afirmada por Jeremias é sobre o meu coração, é o meu coração que é enganoso. Esqueça o coração da outra pessoa. Pense no teu coração, da mesma forma como Jeremias estava pensando no dele. C.S. Lewis, meus irmãos, na sua famosa obra Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, na introdução que ele escreveu à segunda edição, ele diz algo bem interessante. O livro alcançou um grande sucesso e algumas pessoas começaram a dizer que aquela obra era fruto de um estudo minucioso feito por C.S. Lewis de teologia moral e ascética. Então muita gente dizia: olha, C.S. Lewis, né, ele foi brilhante nessa obra e certamente ele estudou durante muitos anos, ele fez estudos em teologia moral e em teologia ascética. C.S. Lewis vai dizer: não foi nada disso. Essas pessoas que me elogiaram esqueceram que há uma maneira igualmente confiável de aprender como a tentação funciona. E aí ele vai dizer: meu coração me mostrou o que é a maldade e eu não preciso de nenhum outro. Para entender a maldade, eu só preciso do meu coração. É assim que cada um de nós deve se colocar. E aí você pergunta, mas quão enganoso é o meu coração? O engano do meu coração, ele se estende até onde? Ele vai até onde? Olhe para o verso 9 de Jeremias 17. Jeremias diz, leiamos, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Isto aqui é muito forte, meus irmãos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Esta é uma das mais poderosas afirmações na Bíblia a respeito da depravação humana. Você pode, de repente, pensar, esse mundo é muito mau. É. Mas você deve saber que você é mais. Eu devo saber que eu sou mais. Eu devo saber que eu sou pior. O meu coração é o mais enganoso que há. Ele é mais enganoso do que tudo que existe. Irmãos, esta é uma declaração que tem o potencial de nos deixar completamente tontos e de tirar o chão de debaixo dos nossos pés. Entenda, todas as mentiras do mundo, todas as conspirações do mundo, todas as traições, todas as maledicências, todas as mágoas, todos os assassinatos em toda a história do mundo e em todos os lugares, todas essas coisas saem do coração. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, verso 21 e verso 22. Marcos, capítulo 7, verso 21 e verso 22. Marcos 7, verso 21 e verso 22. Leia comigo. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e o que mais? Até a loucura. De onde vêm todas essas coisas? Do coração. Permita-me perguntar, e não é para ofender você, tá? Porque a pergunta que eu faço a você, ela é feita também a mim. E a resposta que você deve dar é também a que eu devo dar. Mas quem é o maior mentiroso que você conhece? Ah, é meu vizinho. Não, não é teu vizinho, não. É a vizinha da frente que vive de olho no que acontece lá em casa e aumenta um bocado. Não, não é a tua vizinha da frente, não. Não é outra pessoa. É você no seu interior. É o seu coração. Quem é o maior enganador que eu conheço? É o meu coração, irmãos. Esse nosso coração, veja o verso 9 de Jeremias 17, ele é enganoso. Ele é mais enganoso do que todas as coisas, mas Jeremias vai dizer que ele também é o quê? Vamos ler todos juntos? Desesperadamente corrupto. Só piora. Essa expressão, desesperadamente corrupto, ela vai traduzir uma única palavra no idioma original, que quando ela vai aparecer outras vezes no Antigo Testamento, ela vai aparecer em um contexto médico, em um contexto de doenças que estão sendo tratadas. Ou melhor, de doenças que não podem ser tratadas. E o sentido dessa palavra é que o engano do coração humano não pode ser curado. Literalmente, o que Jeremias está dizendo é que o coração ele é enganoso mais do que todas as coisas, e esse engano é incurável. Literalmente, esse engano está além da possibilidade de cura. Há uma doença no meu coração que eu, um ser humano comum, eu não tenho como curar. Há uma doença no coração do ser humano que nenhum ser humano comum, nenhuma ciência humana, nenhum conhecimento humano, nenhum experimento humano é capaz de curar. Uma tradução possível para essa palavra vai dizer que o coração ele é desesperadamente perverso. E o verso 9 termina com uma pergunta, veja. Quem o conhecerá? A ideia é que o nosso coração é insondável. O nosso coração, ele é insondável. Nenhum de nós é capaz de conhecer o coração humano. Nenhum de nós é capaz de saber o que há no coração. Aí você ouve isso, e você concorda comigo dizendo assim, é verdade, pastor, eu não tenho a menor condição de saber o que, que a outra pessoa tem no coração. Eu só sei o que há no meu coração. Não. Não é verdade. De fato, você não pode conhecer o que as outras pessoas têm no coração, mas é falso que você pode conhecer o que há no teu próprio coração. O que Jeremias está dizendo quando ele pergunta quem o conhecerá é que nenhum de nós é capaz de saber. E isto por uma razão muito simples: o nosso coração nos engana. Como é que você vai conhecer alguém que engana você o tempo todo? Irmãos, a pessoa para quem o nosso coração mais mente é para si mesma. A pessoa que o meu coração mais engana, com quem o meu coração é mais traiçoeiro, sou eu mesmo. Ele me faz pensar que as minhas intenções são boas quando não são. Ele me leva a me defender, ele me leva a me agarrar à minha justiça, a me agarrar aos meus direitos, ele me convence de que eu estou certo, de que a minha pauta é perfeitamente justa, enquanto que a outra pessoa é errada, ela é má, ela é injusta, ela merece castigo, não eu. Mas enquanto o meu coração me engana, me convencendo disso, por trás ele dá um sorrisinho maquiavélico, satisfeito pela maneira como ele me leva a acreditar nas suas mentiras. Só falta dizer o besta. John Owen, mais uma vez ele diz, e as palavras de John Owen são necessárias. Ele diz, nós não conhecemos os corações uns dos outros, não conhecemos nem mesmo nosso próprio coração como deveríamos. Há muitas pessoas que não conhecem a inclinação geral do seu coração, se é boa ou má, sincera e confiável, ou corrupta e sem valor. Mas ninguém conhece todas as intrigas secretas. Ninguém conhece os meandros e as reviravoltas, as ações e as oposições de seu próprio coração. Ele pergunta, será que existe alguém que tenha a medida perfeita de sua própria luz e de sua própria escuridão? Ninguém tem. Ninguém tem essa medida. Nenhum de nós se conhece dessa forma. Nenhum de nós conhece o próprio coração. Meus irmãos, nós não temos sabedoria para avaliar a falsidade do nosso próprio coração. E eu sei que esse é um pensamento chocante. A minha própria mente, ela é um pobre eletrocardiograma para o meu coração. Os resultados são sempre distorcidos. O meu falso otimismo a respeito da minha própria bondade sempre distorce o exame que eu faço do meu coração. Nenhum de nós consegue sondar, nenhum de nós consegue conhecer o próprio coração. E aí você pergunta, quem pode fazer isso então? E como é que alguém pode confiar tanto no próprio coração? Quem conhece, irmãos, o próprio coração? Eu concluo. Eu quero fazer algumas aplicações, irmãos. Eu quero dizer que aqui no verso 9, nós temos a imagem bíblica do nosso coração. Aqui você tem o raio-x do teu coração, do teu ser mais interior. E diante de tudo isso que você leu, e de tudo isso que você ouviu sobre Jeremias 17, verso 9, eu quero voltar à pergunta que eu fiz no início. Quem é o seu nêmesis? Quem é o seu pior inimigo? Quem é o inimigo mais cruel que você possui? Quem é o seu inimigo mais difícil de derrotar? Eu espero que depois de ter lido e depois de ter ouvido sobre Jeremias 17, verso 9, você não seja capaz de dizer que o seu nêmesis, que o seu inimigo mais terrível é alguma outra pessoa. Diga, sou eu mesmo. Irmãos, há alguns anos, em uma rede social, eu escrevi algo. Eu lembrei disso hoje. E eu não tinha mais isso, porque eu escrevi na rede social, depois perdi. Mas o André Felipe tinha e eu pedi para ele me enviar. O que eu escrevi foi tão forte que eu fiz questão também de esquecer. Mas eu não posso esquecer. Há alguns anos eu escrevi o seguinte: ao longo da vida, você se deparará a muitos inimigos, mas nenhum será tão violento, perigoso, vil, traiçoeiro, falso, corrupto, mau conselheiro, adulador, dissimulado, hipócrita, invejoso, cobiçoso, mentiroso, assassino, adúltero e cínico quanto o seu próprio coração. Jeremias capítulo 17, verso 5, vai nos dizer que maldito é o homem que confia no homem. Aqui o Senhor não está dizendo apenas que maldito é você se você confiar em outra pessoa e não no Senhor. Ele quer que você entenda que você é um homem. Você é um ser humano. Então leia esse versículo contra você mesmo. Jeremias 17, verso 5, é principalmente sobre mim, não sobre outra pessoa. Se você confia em outra pessoa e não no Senhor, você é maldito. Se você confia em si mesmo e não no Senhor, você é maldito. Na década de 90, irmãos, eu não sei quantos aqui conheceram uma banda evangélica chamada Os Nazarenos. Eu chamava Os Lazarentos. Vocês vão entender o porquê. Na década de 90, essa banda lançou uma música intitulada O Amor. E o refrão dessa música diz assim: amor, vamos fazer tudo que o coração nos manda fazer. Esse é o pior conselho que alguém pode dar a outra pessoa. Nem Thales Roberto, no auge da sua glória, conseguiria escrever um verso assim. Amor, vamos fazer tudo que o coração nos manda fazer. Fazer tudo que o coração manda, fazer tudo que o coração deseja, é arruinar a si mesmo, é dar ao seu pior inimigo o destino da sua vida, é se sujeitar à vontade daquele inimigo mais traiçoeiro que você possui. Eu não sei quantos aqui conhecem um cineasta chamado Woody Allen. Woody Allen é um dos cineastas mais famosos da história. A vida de Woody Allen foi marcada, ou é marcada, por uma sucessão de divórcios e uma sucessão de relacionamentos conturbados. Ele passou por dois divórcios e depois ele se amaziou a uma atriz chamada Mia Farrow. Em 1997, irmãos, Woody Allen veio a público para anunciar que estava deixando, que estava se separando de Mia Farrow, porque estava se relacionando com uma moça chamada Sun Yi, filha adotiva de Mia Farrow. Filha adotiva dele mesmo. Mia Farrow veio a público dizer que, além de deixá-la pela sua filha adotiva, ele também molestou outra filha adotiva do casal. Aí você pergunta, como foi que ele justificou tudo isso? Ele publicou uma autobiografia, e nessa autobiografia ele justifica tudo isso dizendo: é porque o coração quer o que o coração quer. Parece simples, não é? O coração quer o que o coração quer. Essa é a pior das justificativas. Esta é a mais clara confissão da maldade do próprio coração. Porque o que o nosso coração quer, muitas vezes, é o que é enganosamente mal. Então eu exorto a todos, irmãos, não confie no seu próprio coração. Você não o conhece. Você não sabe o que há nele. O coração é a sede. O coração é a moradia do pecado interior. O coração é a toca onde se abriga essa víbora chamada pecado, que está pronta para nos atacar e nos destruir. Então desconfie do teu coração, desconfie dos teus motivos, desconfie das tuas intenções. Quantas vezes você já fez algo e, depois de ter feito, a ficha cai e você diz: eu nunca pensei que eu tivesse coragem de fazer isso, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer tamanho absurdo. Onde era que eu estava com a cabeça, meu Deus? Você fica surpreso só porque você não conhece o que está guardado lá dentro. Por exemplo, você é um jovem e aí você gosta muito de teologia. E você gosta de debater, você gosta de ficar brigando nas redes sociais. E aí, quando você é questionado sobre isso, você diz que é porque você ama a verdade. Motivação boa, né? Amor pela verdade. Às vezes pode ser só amor por estar certo. Pode ser apenas amor pela discussão. Pode ser só legalismo. Mas o teu coração te engana. O teu coração te engana dizendo: você é o novo Lutero, você é o novo Calvino na rocha. Fogo nos hereges, né? Aí você publica: tempo bom é quando o herege era amarrado na estaca e queimado. Não é amor à verdade. Você pode até pensar que é, mas lá dentro o coração faz isso. É só por amor à querela. Você alega ter muito zelo, né, financeiro. Não, eu sou assim porque eu sou zeloso. Na verdade, é avareza. Não é zelo. É avareza. Ah, eu desejo muito, eu tenho uma motivação em relação à minha família aqui. Eu desejo dar a melhor condição possível à minha família. Deus é quem sabe se é. Porque lá no fundo pode ser amor pelo dinheiro. A sua suposta preocupação com outra pessoa pode ser só maledicência disfarçada. Você até pensa que é uma preocupação real, mas no coração, é maledicência. Você diz que você não se dedica tanto ao seu trabalho porque você é desapegado das coisas materiais. Mentira, é preguiça mesmo. A sinceridade que você pensa que tem pode muito bem ser só um espírito hipercrítico e o desejo de ferir os outros. Você diz, eu sou uma pessoa autêntica, mas essa autenticidade pode, na verdade, ser só o desejo de andar de acordo com a própria vontade, não de acordo com a vontade do Senhor. Ah, não, eu sou alguém que gosta de pensar fora da caixa. Não, é rebeldia. É rebeldia contra a palavra de Deus. Você diz, não, eu gosto de resolver as coisas só deixando para lá. Não, pode ser orgulho. Orgulho que impede você de chegar na pessoa e dizer, me perdoe, eu errei. Pode ser que você tenha sido ferida por uma pessoa e você diz então que, não, no meu coração, o único desejo que tem é de que Deus faça justiça. Mas não, lá no fundo há ressentimento. Lá no fundo há amargura. Seu coração vai dizer o seguinte, olha, você fica de frente para o espelho e você diz assim, você, parece um coach, né, ensinando você a falar. Chegue na frente do espelho e diga, você é uma pessoa que é... Você é uma pessoa que ama a verdade, você é zelosa, você é trabalhadora, você deseja apenas melhoria de vida, você é preocupada com a alma das outras pessoas, você é desapegado materialmente, você é sincero, você é autêntico, você é pacífico, você é justo. Mas será que é mesmo? Será que isso é verdade? Quem é que vai saber? Você não pode saber, você não tem como sondar o próprio coração. Mas quando você olha para o verso 10, você encontra quem pode sondar o teu coração. Leia comigo o verso 10, Jeremias 17, todos juntos. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O seu coração esconde as coisas de você, mas ele não consegue esconder nada de Deus. Na verdade, meus irmãos, o pastor Philip Ryken vai dizer que o coração delator, ele faz é contar todos os segredos para Deus. É uma delação que, em vez de você receber algum prêmio, você pode ser condenado. Deus sabe o que está dentro de cada coração. E, meus irmãos, sabe quando as pessoas dizem assim, olha, só quem pode me julgar é Deus. A pessoa que diz isso deveria ficar preocupada ao dizer isso. A pessoa que diz, não, Deus sonda o meu coração, deveria ficar preocupada ao dizer isso. Porque, meus irmãos, é muito alarmante saber que o coração mais enganoso do que todas as coisas, esse coração cai sob o olhar que tudo vê do Deus Todo-Poderoso. É muito assustador saber que o insondável coração é sondado por Deus. É aterrorizante saber que Deus julga o coração, recompensando cada pessoa segundo o fruto das suas ações. E aí você pergunta, diante desse quadro, o que é que eu devo fazer? Olhe para o verso 14 de Jeremias 17 e leia esse verso comigo, porque aqui está o que todos nós devemos fazer. Leiamos, diz assim, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Ninguém, a não ser o Senhor Jesus Cristo, pode curar o coração incurável. Ninguém, senão o Senhor Jesus Cristo, pode salvar o coração insalvável. Apenas o Senhor conhece perfeitamente todos os segredos e todos os recônditos do nosso coração. E apenas Ele é quem pode curá-lo e salvá-lo. Deus, Ele não apenas esquadrinha o meu coração, mas Deus sabe como consertá-lo. Deus sabe como sará-lo. Deus sabe como salvá-lo. Por isso, meu querido irmão, por isso, minha querida irmã, não ouça o seu coração. já falei para alguns de vocês de um conselho que eu recebi quando eu fiquei noivo de Joane. Foi um pastor. Ele chegou para mim e disse assim: Alan, não faça isso não. Não case não com essa moça. A Joane, pensa numa mulher que ficou valente com esse conselho. Mas o conselho foi o seguinte: Alan, não case com essa moça não. Alan, a vida é uma estrada. Hoje você está aqui. Se você casar com essa moça que você está aqui, você não vai conhecer a moça que está aqui? Nem 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 a moça... Deixa para casar quando você estiver bem aqui. Que você tiver conhecido todas essas moças. Eu olhei e eu... O senhor está prestando atenção no conselho que o senhor está me dando? Ele disse: não, mas é isso mesmo. O mesmo pastor, quando eu passei no vestibular para estudar em Tauá, eu estava preocupado, era a primeira vez que eu ia sair de casa e fui conversar com ele. Pastor, me ajuda, eu estou preocupado porque eu vou para outra cidade, minha mãe não tem tanto dinheiro, minha mãe é viúva, eu vou passar a semana inteira, na época, em 1999, eu passava a semana de segunda a sexta com R$20. R$20 eu tinha que comer e ainda tinha que pagar passagem para voltar para Parambu. Estou preocupado com como é que vai ser a noite. E ele disse: Alan, se eu fosse você, todo dia eu jantava numa casa diferente. Eu: hã? Nenhum desses dois conselhos, foram dois conselhos ruins. Mas nenhum deles é tão ruim quanto os conselhos do meu próprio coração. Eu já me aconselhei de modo terrível muitas vezes. Nosso coração é um mau conselheiro. Porque por causa do pecado que nele habita, irmãos, ele é um enganador. Cada um de nós tem um Jacó dentro de si. Nós ficamos preocupados demais com Satanás. Nós ficamos preocupados demais com a serpente. Nós tememos as suas mordidas, mas nós temos alguém traiçoeiro dentro de nós mesmos, que está pronto para nos morder traiçoeiramente. Então, entregue-se a Deus, entregue-se a Jesus Cristo, entregue o seu coração a Jesus Cristo, submeta-se apenas ao julgamento do Senhor, porque você não tem como extrair o que está dentro do seu coração. Quem sabe fazer isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem sabe extrair o que está lá dentro. Você não sabe como é lá dentro, mas o Espírito Santo esquadrinha, ele sonda, ele examina, ele investiga cada parte do coração e ele revela o que há no coração por meio da Sagrada Escritura. Tiago vai nos dizer na sua carta que nós facilmente nos esquecemos de como é a nossa aparência. Mas, meus irmãos, o Espírito, ele toma a palavra de Deus e ele nos mostra como nós somos de fato. A palavra de Deus é um espelho que mostra a nossa feiura, e essa feiura é como nós somos em nós mesmos diante de Deus. A palavra mostra a feiura do nosso coração, para que nós fujamos para os pés do único que é verdadeiramente manso e humilde de coração. E quando você faz isso, o Espírito Santo entra no teu coração e começa a te transformar para te deixar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Então eu insisto com todos vocês: não confiem nos seus corações. Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 3, verso 5: não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. E você vai saber que você está confiando mesmo no Senhor e não dando ouvidos ao próprio coração quando você aprender a descansar na palavra de Deus. Irmãos, Paulo é um caso muito interessante. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4, verso 4. Paulo, meus irmãos, ele foi acusado pela igreja de Corinto de muitas coisas. Mas Paulo, ele vai demonstrar que ele não confiava nem no seu coração, nem na sua consciência não o acusando de nada. 1 Coríntios 4, verso 4, abra lá e leia comigo. Paulo diz assim: porque de nada me argue a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Veja, ter uma consciência tranquila ou ter um coração em paz não quer dizer muita coisa, sabe? Às vezes você diz: ó, não, a minha consciência está tranquila. Não, ah, eu estou com uma paz no meu coração. O coração, ele é enganoso. Só descanse no julgamento daquele que esquadrinha o teu coração e que prova as decisões que você toma. Não dê descanso ao seu coração até que o seu coração esteja completamente submetido a Jesus Cristo. Não descanse da tarefa de mortificar o pecado que há no seu coração. Pregue para si mesmo, leia a palavra de Deus para si e contra si mesmo. Leve com você a advertência de John Owen, que disse que o coração tem milhares de ardis e enganos, e se relaxarmos um pouco, que seja a nossa vigilância, podemos estar certos de que seremos surpreendidos. Além disso, entregue todas as suas questões, entregue todos os seus problemas, todos os seus assuntos, com todo cuidado e zelo, entregue tudo àquele que pode sondar o coração e que sabe como impedir as traições e os enganos. Irmãos, não há engano no nosso coração que Jesus não possa desfazer. Ele pode desfazer. Ele é o Todo-Poderoso e Ele tem o nosso coração nas suas mãos. Aprendamos a fazer da oração de Davi, no Salmo 139, no verso 23 e 24, aprendamos a fazer dessa oração um hábito da nossa alma. Oremos como Davi dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ore como John Owen orava. John Owen gostava de dizer: Senhor, eu sei muito pouco sobre o meu coração enganoso. Eu não tenho como restringir o meu pecado. Por esse motivo, tu que estás presente no meu coração, tu que conheces os meus pensamentos, muito antes de eles existirem, Senhor, realiza esta obra, realiza-a completamente, porque só tu podes fazer isso. Irmãos, o meu Nêmesis, ele é muitíssimo poderoso. Mas o meu Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que o meu pior inimigo. O teu Nêmesis, ele é poderoso. Mas ele não é mais poderoso que o Deus Todo-Poderoso. Agarre-se ao teu Deus. Que o Senhor nos abençoe.